A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, natureza e saúde. E se você acha que uma coisa nada tem a ver com a outra, está muito enganado. Pesquisadores de várias partes do planeta acabam de descobrir: quanto mais contato com florestas, praias, plantas e jardins, maiores as chances de uma vida saudável. A começar pela exposição ao sol. A vitamina D não só fortalece os ossos, mas reforça o sistema imunológico e pode nos livrar de uma série de doenças. No Japão, especialistas conseguem medir os benefícios e recomendam com entusiasmo a chamada terapia das florestas. Nos Estados Unidos, hospitais constroem jardins dentro de suas clínicas. Aqui no Brasil, até as escolas já descobriram o poder terapêutico dos ambientes naturais. E médicos admitem sem rodeios: a natureza em estado puro é remédio poderoso, sem contraindicações.
Será que existe um lugar melhor que o Brasil para fazer contato com a natureza? Que imensidão de praias nesse nosso litoral! E quanto verde, hein? Somos o segundo país do planeta em extensão de florestas. Só perdemos para a Rússia e um dos mais ensolarados do mundo. Mas até que ponto aproveitamos tudo isso que a Mãe Natureza oferece? Para quem mora na cidade, não é fácil. A gente sai de casa, entra num carro. Pega um ônibus e depois vai para o trabalho. Repete essa rotina a semana inteira. Nós estamos cada vez mais confinados. Vida ao ar livre? Difícil, hein? Mas quando você consegue parar num lugar assim, não sente um alívio? É por isso que os cientistas estão cada vez mais interessados em investigar uma ideia simples, mas tão simples que muita gente nem acredita. Fazer contato com a natureza é necessário para manter a saúde. Ela é mesmo poderosa.
Ela nos traz esse bem-estar porque ela nos conecta com aquilo que nós somos. Nós também somos natureza, embora nós estamos esquecendo disso.
A vida depende do sol. O ser humano achou que o sol passou a ser dispensável de um tempo para cá. Ele passou a ser o vilão da nossa história. Uma das qualidades do sol para a gente é em relação à vitamina D.
Olha o caso da professora Regina. Durante a semana, tem dias que ela trabalha de manhã, à tarde e à noite. Não dá tempo sequer para tomar um solzinho.
E essa simbiose, então, que nós falamos entre o homem...
Regina dá aula nessa universidade há 4 décadas. Além disso, é advogada. Vive com uma agenda cheia, mas há 2 anos sentiu na pele a falta do contato com a natureza. Descobriu que estava com deficiência de vitamina D, a vitamina do sol.
Você começa a perceber o seu envelhecimento e ver o que está faltando para você no seu organismo para ter uma melhor vida. E o que acontece então? Aí é que você se desperta, a falta que o sol lhe faz, a falta que a natureza lhe faz.
Regina veio parar aqui no Ambulatório de Doenças Osteometabólicas da Universidade Federal de São Paulo. Neste consultório, ela perdeu o medo do sol e descobriu como prevenir a carência de vitamina D.
Fica 15 a 20 minutos por dia e tem que ser o sol forte, o sol das 10 às 3 da tarde. Não precisa ser o sol do meio-dia, tá? O sol do meio-dia é muito forte.
Mas esse período que a senhora está dizendo, esse tempo de 15 minutos... Não seria o suficiente também para provocar um câncer de pele?
Não, 15 a 20 minutos por dia, o risco é muito baixo. É claro que as pessoas que têm já um risco aumentado, já tiveram câncer de pele, essas não devem tomar sol. E aquele câncer grave de pele, que é o melanoma, não tem nada a ver com a exposição solar.
A dona Maria da Penha estava com 65 anos de idade quando descobriu que tinha carência de vitamina D. Aí ela começou a caminhar ao ar livre, pegou gosto, da caminhada virou o quê?
Virou corrida. Aí me tornei uma atleta.
Atleta mesmo. Dá uma espiadinha. Olha só a quantidade de medalhas, dona Maria.
Tenho bastante em casa ainda. Eu posso estar fazendo uma corrida com vários colegas, mas eu não quero saber nem quem está na frente, nem quem está atrás. É eu e a natureza.
Ela, a natureza, o astro rei, todos juntos no combate a uma doença comum. Dona Maria da Penha tem osteoporose. Quando a radiação solar atinge a pele, ela estimula a produção de vitamina D. E esta vitamina ajuda na absorção do cálcio, por isso fortalece os ossos. Muito além dos ossos, a novidade é que a vitamina D traz benefícios para o corpo inteiro. A falta dela é um perigo.
Existem várias outras consequências que vêm sendo associadas à carência da vitamina D. Por exemplo, alguns tipos de câncer. Câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de intestino grosso.
E tem mais, risco de doenças do coração, infecções em geral, diabetes e doenças autoimunes, como artrite, lúpus e esclerose múltipla.
Quem deve fazer exame de vitamina D?
As pessoas que têm osteoporose, as pessoas que têm mais de 70 anos e as pessoas que não gostam de tomar sol ou têm alguma limitação de exposição devem fazer o exame.
Este é o maior grupo de risco para deficiência de vitamina D. Problema que não tem idade. Na infância, a falta dela provoca o raquitismo. Aliás, uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revelou um dado assustador. A falta de vitamina D atinge 40% dos brasileiros mais jovens, com até 30 anos.
No passado, quando a gente brincava no parque, a gente se expunha ao sol sem qualquer tipo de proteção. E hoje as pessoas acabam tendo mais medo do sol, acabam saindo e utilizando protetor solar. Existem pessoas que preferem ficar mais dentro de casa, na frente do computador, e isso limita a exposição ao sol.
Todo mundo precisa de um pouquinho de sol. Mas negros e gordinhos devem se expor ainda mais, pelo menos o dobro do tempo de uma pessoa magra com a pele branca. É que a melanina, que dá cor à pele, também funciona como um protetor solar natural e reduz a ação dos raios ultravioleta. Quanto à gordura, alguns especialistas dizem que ela sequestra a vitamina D. Por isso, os gordinhos também precisam de mais sol. Ah, e tem ainda a questão do envelhecimento. Quando a gente passa dos 70 anos, fica bem mais difícil produzir a vitamina D na pele. Por isso, a partir desta idade, muita gente precisa de suplemento em cápsulas ou gotas.
Através da alimentação, nós podemos suprir a carência de vitamina D?
Não, porque a quantidade de vitamina D presente nos alimentos é muito pequena. Realmente, a gente depende daquilo que a pele produz a partir da exposição ao sol.
Regina decidiu aproveitar o sol e deu um jeito de encontrar tempo para isso. Dirige cada vez menos, vai trabalhar de carona, desce algumas quadras antes e segue a pé.
Não há desculpa para a falta de tempo, nós é que fazemos o nosso tempo. O tempo é de cada um faz o seu tempo. Se cada um não fizer o seu tempo, não se organiza com as suas prioridades. A minha prioridade agora é sobretudo a saúde.
Também aproveita o sol nos minutinhos que tem para o almoço e caminha até o restaurante. É, mudar não é fácil, mas Regina caprichou. Agora ela faz exercícios ao ar livre. Filtro solar, a princípio, só no rosto. Lição que aprendeu lá no consultório.
Você tem que tomar sol com os braços e as pernas, de preferência expostos, sem pôr filtro solar. Uns 15 a 20 minutos por dia. Depois você pode passar o filtro solar. No rosto, tendo filtro, o resto do corpo é que não tem que ter durante a exposição solar.
O tempo de exposição ao sol também varia de acordo com o lugar onde vivemos. Veja uma pesquisa feita pela Unifesp com 2.000 mulheres em 6 capitais do Nordeste ao Sul do Brasil.
O resultado é curioso. A carência de vitamina D aumenta à medida que nós descemos aqui no mapa. Isso acontece porque os raios ultravioleta vão perdendo força em direção ao sul do país. Mesmo assim, no Recife, onde a radiação é maior, 56% das mulheres acima de 60 anos têm carência de vitamina D. O caso mais grave está em Porto Alegre. Lá este número chega a 83%.
Se a indicação média é de 15, 20 minutos, no sul do país seria de quanto?
Teria que ser pelo menos o dobro para formar a mesma quantidade, tendo em vista que tem menos radiação nessa região.
Meia hora?
Meia hora, o dobro.
A necessidade de sol aproximou Maria da Penha e Regina da natureza. Este contato despertou um bem-estar tão grande que hoje elas não dispensam mais estes momentos ao ar livre.
Quando eu saio para trabalhar e abro a janela com esse sol maravilhoso, eu saio com muito mais alegria, com muito mais disposição e parece que o dia eu enfrento melhor. Eu enfrento com claridade, luzes, né?
O que resume isso é que vitamina D em níveis ótimos está associada a mais saúde. Então é isso que a gente conclui desses estudos. Vitamina D e saúde são coisas que caminham junto.
Sol para mim é luz, é vida, é energia. O dia de sol a gente amanhece assim explodindo.
De alegria?
De alegria, de tudo, de disposição.
Os cientistas defendem a ideia de que mesmo numa sociedade moderna, numa cidade grande, o nosso instinto ainda é o de viver num estado mais natural. Sem isso nós sofremos. Estamos sempre prontos para reagir a um perigo que pode surgir a qualquer instante. Ficamos estressados e o nosso organismo fica vulnerável. Aqui não é mistério para ninguém. Se você busca ar puro, tranquilidade, silêncio, não tem caminho mais lógico a seguir do que o da natureza. O que todos nós já ouvimos falar está sendo confirmado pela ciência. Um passeio num lugar como esse pode servir de remédio contra várias doenças. É a base da chamada medicina preventiva. E aqui, o Japão é um dos lugares onde mais se estuda a relação entre saúde e natureza. A Universidade de Chiba, que fica perto de Tóquio, é o centro desta investigação. Nossa equipe veio conhecer um desses trabalhos, a pesquisa dos chamados fitocidas, os aromas dos óleos essenciais, das plantas e das árvores, das florestas. Este é o laboratório do professor Yoshifumi Miyazaki.
Eles vão medir a minha pressão arterial e as atividades cerebrais neste momento em que eu estou respirando um ar comum. E vão repetir a experiência. Enquanto eu estiver respirando, o ar com o aroma da floresta, dessa árvore do Japão. E vão fazer a comparação se houve um relaxamento, se houve uma mudança nas minhas funções.
Fecha os olhos e o fitocida começa a ser liberado. É um aroma leve, bem suave, do cipreste de Taiwan. 2 minutos depois, acaba a experiência.
2 minutos sentindo o cheirinho.
O relaxamento que ocorreu no momento em que o fitocida começou a ser liberado, esse ficou muito claro nos gráficos. Pergunto se qualquer perfume não poderia provocar o mesmo efeito. Ele diz que não. Cheiros fortes não são bem aceitos. É preciso que o aroma seja sutil e natural. Quando mergulhamos numa floresta, nosso corpo, segundo os pesquisadores, se aproxima de um estado de bem-estar que nos deixa mais resistentes. Um lugar como esse é um estímulo aos nossos sentidos. O visual que nos cerca, os sons, o sabor de uma fruta, estar em contato tão próximo com a natureza. Isso faz um bem danado e todo mundo sabe. Agora, a explicação científica para tantos benefícios estaria no olfato, nos cheiros que sentimos aqui. É que aqui, aquele fitocida isolado e testado no laboratório se multiplica, Os pesquisadores da Universidade de Chiba já realizaram mais de 50 estudos sobre os fitocidas, envolvendo cerca de 600 voluntários. Hoje vamos acompanhar uma parte do experimento na floresta. Kenji Hashimoto é um dos voluntários da pesquisa. Tem 44 anos e sofre de hipertensão arterial moderada. Hashimoto está repetindo hoje uma etapa do estudo que já foi feita igualzinha na cidade. Primeiro ele observa o ambiente durante 20 minutos. Depois caminha pela floresta, mais 20. E novamente observa a natureza por outros 20 minutos. Sempre monitorado. A resposta do organismo à terapia das florestas é surpreendente. Vejam alguns números. Uma redução de 16% do hormônio do estresse, de 2% na pressão arterial, de 4% na frequência cardíaca e um aumento de mais de 100% das atividades do sistema nervoso parasimpático, que mede o nível de relaxamento.
Sempre gostei de escalar montanha e de pescar. Agora, depois de participar desse estudo, meu hobby também terá outro significado.
O professor Miyazaki diz que o efeito de um bom passeio na floresta ou na montanha sobre o sistema imunológico pode durar até um mês. Segundo os cientistas, o banho de floresta aumenta o número de células NK, as Natural Killers. Como o nome em inglês já diz, são as células exterminadoras que surgem na medula óssea e combatem infecções e tumores. A sabedoria japonesa, por sua vez, nunca precisou de toda essa comprovação científica. O país pode ser pequeno, mas é quase todo coberto por florestas. Takasawa, por exemplo, foi a primeira a receber o selo de floresta certificada para tratamento.
A certificação de uma floresta como local de tratamento passa pela beleza do lugar, pelas árvores, mas também pela estrutura que oferece para receber os visitantes. A ideia é usar a medicina preventiva para reduzir os gastos do sistema público de saúde.
Se depender dos próprios japoneses, não será preciso nenhuma campanha especial. As florestas vivem cheias. É um hábito por aqui.
Eu gosto de ouvir o canto dos passarinhos.
Eu prefiro os lugares com água por causa do barulhinho e de onde se vê as montanhas.
Para mim, um passeio na floresta ajuda a limpar o corpo.
Eu moro num lugar cercado de verde, mas adoro vir até a floresta. Acho que faz bem para a alma.
Uma janela para o verde dentro do centro cirúrgico? Até em imagens, a natureza pode contribuir para o nosso bem-estar.
A rotina nesses corredores é pesada. Plantões de até 24 horas, uma cirurgia atrás da outra, contato com a vida lá fora, nenhum.
A gente não vê sol, não vê lua, não vê nada. Você perde a noção do tempo, você perde sim.
Dá uma certa saudade da natureza, né?
Quando a gente passa muito tempo entre quatro paredes, sente mesmo vontade de correr para um lugar assim. Que a natureza faz bem para a saúde, a ciência não tem mais dúvidas. A pergunta é, será que um simples retrato, uma imagem de um lugar como este, pode ajudar pessoas que vivem confinadas?
A enfermeira Alessandra descobriu um jeito de abrir janelas onde não é possível derrubar paredes. A chefe do centro cirúrgico deste hospital da Unicamp pesquisou muito até encontrar uma saída, a natureza virtual. Esta sala de espera foi a primeira a ganhar vida. Roseli está há mais de 7 horas ansiosa por notícias. O pai dela enfrenta uma cirurgia delicada, precisa retirar um tumor.
A primeira sensação foi vontade de saltar pela janela e esperar a notícia embaixo da árvore, né? Que é um lugar que transmite paz, aconchegante, gostoso. Seria bem melhor estar lá.
Valéria sofre a mesma agonia à espera da mãe.
É muita ansiedade demais, é muita agonia demais, porque você não sabe como ela vai sair, né?
Na mistura desses sentimentos de medo, de angústia,
olhar para um quadro desse? Faz alguma diferença?
Muita diferença, porque você gostaria, no momento, de estar lá. Eu já me vi muitas vezes sentada naquele banco ali. Muitas vezes.
É comum se ouvir que essas imagens, elas tiram um pouco o foco do sofrimento do momento, da angústia do momento, vivenciada pelas famílias que estão aqui aguardando.
É gente que entra, gente que sai, e quem fica, muitas vezes, compartilha a dor.
O médico sempre está envolvido com a perda do paciente. É uma sensação muito ruim. Sensação de impotência, de incapacidade e de sofrimento também, né? Da gente ser solidário com a família, com os pacientes.
Respirar fundo e seguir adiante nem sempre é fácil. Parece incrível, mas pesquisas comprovam que quebrar a monotonia das paredes com paisagens também funciona. É como se enganássemos o cérebro.
A natureza virtual também traz efeitos benéficos para a saúde. Ela também restaura a capacidade das pessoas, da atenção, né, da memória, da concentração, mas num grau menor.
Trazer essas imagens é trazer um pouco mais de humano, de natural, para nosso ambiente hostil, muitas vezes, um ambiente cansativo.
E essa fadiga provoca o quê? Esse cansaço?
A pessoa começa a ter dificuldade de se concentrar, dificuldade de focar a sua atenção naquilo que é necessário para aquele momento. E isso leva a uma dificuldade de tomar decisões. E muitas vezes a vida das pessoas que estão aqui sob nossos cuidados dependem da tomada de decisão do profissional.
Já são 14 anos como enfermeira. Hoje, Alessandra também encontra pequenos refúgios nestas paredes.
Muitas vezes nós precisamos, no nosso ambiente de trabalho, é importante se sentir bem, porque nós lidamos com a vida e com a morte diariamente.
Que tal parar de vez em quando e passear por céus, montanhas e mares?
Tem hora que até sinto a brisa do mar vindo.
Aí a gente fala, ah, queria estar lá, pescar um peixinho. É assim, é bom, é muito bonito.
Isso renova as energias, renova as forças para enfrentar de novo, né?
Os londrinos adoram seus parques. E agora, no outono, não dá para deixar de passear por eles. As folhas caindo deixam a paisagem deslumbrante. Olhando do alto, dá para ver que as áreas verdes ocupam boa parte da capital britânica. E um bairro tem ainda mais motivos para valorizar os seus parques e praças. Richmond é o lugar da Inglaterra com maior expectativa de vida saudável. Homens têm saúde boa ou muito boa até 70 anos e mulheres 72 anos. E é também o lugar com menor percentual de doenças e onde as pessoas se consideram mais felizes. Cada morador tem sua lista de motivos. Para essas amigas, são o ar puro, o baixo número de carros e a paisagem bonita.
It's all free, it's nature and it's free.
É a natureza e é de graça, lembra a imigrante irlandesa. Este morador orgulhoso destaca os benefícios.
Walking the dog, seeing the beauty around you.
Você leva o cachorro para passear e vê essa beleza em volta. É bom para o coração e para a alma.
It's good for the heart and soul.
O brasileiro Guilherme mora a poucos metros de outro parque no norte de Londres. Sempre que pode, dá uma fugida para lá.
Tem um pouco mais de natureza aqui, sabe? Você consegue ouvir pássaros. Então dá uma sensação um pouco de estar... Dá a impressão que você tem que estar em Londres.
Você acha que isso, de alguma forma, afeta a sua saúde? Você se sente melhor, com mais disposição?
Nossa senhora, é como se todas as preocupações fossem embora, entendeu? É como se não tivesse mais nada.
Você é feliz aqui?
Oh, demais.
Mas será que passear no meio do verde tem efeitos na nossa saúde? Ou é apenas uma impressão de bem-estar sem nenhuma consequência no nosso corpo? O psicólogo Matthew White e a equipe dele da Escola de Medicina da Universidade de Exeter estudaram os dados de 10 mil pessoas que foram entrevistadas anualmente durante 17 anos. Quem mora perto de áreas verdes demonstrou se sentir mais feliz e com menos problemas de saúde. Os pesquisadores explicam que a natureza age de quatro formas para aumentar o nosso bem-estar.
Being in contact with trees, the natural environment, the coast.
Esse contato com árvores, praia, reduz o batimento cardíaco e a pressão. Nós nos sentimos menos estressados. Em segundo lugar, em contato com a natureza, temos mais predisposição para fazer exercícios, caminhar, andar de bicicleta. Em terceiro, fazemos tudo isso geralmente acompanhados de marido, mulher, filhos, amigos. Passar o tempo com outras pessoas é saudável. E em último lugar, um ambiente agradável perto de onde moramos nos dá uma sensação de pertencer àquele lugar, de ser a nossa casa. Isso é outro fator muito importante para a saúde.
Uma das pesquisas foi feita neste laboratório. Os pesquisadores simularam um passeio de bicicleta na beira do mar e concluíram que mesmo num ambiente controlado, com um vídeo e não uma situação real, um passeio como este faz muito bem à saúde.
O pesquisador me usa como cobaia para mostrar os efeitos do passeio. Assim como fez com os voluntários da pesquisa, ele primeiro mediu a minha pressão. Os batimentos cardíacos também são controlados. Não podem ser baixos nem altos demais. Não é um exercício, é um passeio. Quero que você imagine que está nesse lugar. Imagine os sons, os cheiros, com quem você está, o que vai fazer depois. Imagine que está na beira da praia.
Imagine you're by the sea.
No começo parece pouco provável que funcione, mas o barulho do mar, a imagem das ondas batendo e a gente se deixa envolver pelo vídeo. Os pesquisadores fizeram o mesmo teste num passeio real na praia e os resultados foram semelhantes.
Depois de algum tempo a gente sai suado, mas não restam dúvidas de que existem efeitos relaxantes. Eu me sinto bem mais tranquilo, sem tanto estresse como estava antes.
Depois de descansar um pouco, eu tive a minha pressão medida novamente e ela estava um pouco mais baixa do que antes do teste. Um passeio tão curto não tem grande impacto na saúde de ninguém, mas se for feito com frequência, haverá uma grande diferença, garantem os pesquisadores. Fazer exercícios em contato com a natureza é mais relaxante. Você perde a noção das horas e se exercita por mais tempo. E é mais provável que faça de novo, já que você curtiu o passeio. A pesquisa não indica que morar no meio do mato seja mais saudável do que nas cidades. A urbanização trouxe grandes benefícios para a humanidade, como acesso à água tratada, variedade de alimentos, higiene, atendimento médico, coisas que aumentaram a nossa longevidade. Mas é um alerta para as autoridades na hora de planejarem as cidades. Criar áreas verdes é investir na saúde da população.
Os Jardins da Cura. Numa das 10 cidades mais verdes do mundo, as plantas crescem dentro das clínicas e hospitais.
Olhando assim, não dá para imaginar que este lugar já foi considerado um dos mais poluídos do país. Hoje, Portland está entre as 10 cidades mais verdes do mundo. Portland fica no Oregon, no noroeste dos Estados Unidos. Existem quase 300 parques públicos na cidade. A 15 minutos do centro está o Washington Park. Foi aqui que encontramos Theresia Hazen, uma das pioneiras no planejamento de jardins terapêuticos nos Estados Unidos. Há 23 anos, Theresia ajuda na reabilitação de pacientes usando as plantas a favor da saúde.
O som da natureza, do ar, o cheiro das plantas, da terra. Tudo tem uma forte conexão com o nosso corpo. E o melhor é que não precisamos pagar por nada. Está tudo aqui à nossa volta, nos parques públicos, e pode estar até mesmo no nosso jardim.
Ter espaços como este perto de casa faz bem para a nossa saúde. E não é só porque melhora a qualidade do ar em volta. Um passeio num lugar assim
ajuda a reduzir a pressão sanguínea, a normalizar os batimentos cardíacos, a relaxar os músculos e a ativar o cérebro. Efeitos que, segundo os pesquisadores, já podem ser percebidos em menos de 5 minutos.
Rápido assim! Por causa disso, espaços cheios de plantas e flores estão invadindo os centros de saúde americanos. No Hospital Infantil do Legacy Emmanuel Medical Center, as plantas são de espécies resistentes a pragas, o que evita o uso de pesticidas para a manutenção do jardim. Laura é terapeuta e trabalha com crianças que sofreram acidentes graves. Os detalhes do jardim também ajudam crianças que sofreram lesões no cérebro a exercitar a memória.
Eu faço com que elas tentem se lembrar, por exemplo, onde está o homem de lata, as casas dos passarinhos ou os porquinhos, que são os mais difíceis porque estão bem escondidos.
Apesar da pouca idade, apenas 6 anos, Demia já conhece bem o jardim. Para desespero da mãe, Sharon, esta é a segunda vez que ele vai parar no hospital. Agora está tratando o ombro que quebrou brincando num parquinho. Pergunta a Sharon se vir para um lugar como este tem ajudado o filho na recuperação. Sim, diz ela. Aqui é muito calmo, muito confortável. No dia em que visitamos o hospital, as crianças estavam tendo aula sobre meio ambiente.
Isn't that amazing?
Regar as plantas diverte, além de ajudar a exercitar os braços e a coordenação motora. A chefe do departamento de pediatria do hospital, Molly Burchill, diz que o jardim é muito popular. No hospital, as crianças estão assustadas e a distração é a melhor coisa para elas. As que estão em estado mais crítico só podem ver o jardim da porta, mas até isso já faz uma grande diferença. Abigail tem só 6 meses e veio tomar 4 vacinas. Difícil até para um adulto. Mas o choro logo parou quando entrou no jardim, conta a mamãe Marina. Aqui fora ela está ótima, diz ela. Perto dali, no Hospital de Queimados, encontramos outro jardim terapêutico. 250 variedades de plantas são usadas para ajudar na recuperação. Teresia me explica que muitos pacientes têm medo de se movimentar por causa dos enxertos de pele que são colocados para substituir a área queimada. Ela me mostra uma casa de bombeiros feita para as crianças brincarem.
Alguns até nos criticam por ter colocado esta pequena casa de bombeiros aqui. Mas qual o melhor lugar para as pessoas queimadas se recuperarem do trauma do que no hospital, ao lado de terapeutas e médicos? Porque um dia elas vão voltar para suas casas e vão ter que lidar com isso o resto da vida.
Uma pesquisa publicada em 1984 mostrou que estar num quarto de hospital com uma janela que tenha uma vista como esta para as árvores faz uma grande diferença. O levantamento feito aqui nos Estados Unidos com 46 pacientes revelou que ter um contato com a natureza, ainda que de longe, diminui a quantidade de medicamentos tomados durante o tratamento, além de reduzir o tempo de recuperação.
Esse levantamento, feito há mais de 30 anos, é usado até hoje como referência para pesquisas nessa área. Estar perto do verde diminui a ansiedade e a depressão. Sentimentos que muitas vezes acompanham pacientes que lidam com doenças como a que Patrícia tem. Ela está internada para fazer quimioterapia por causa de um câncer de pulmão. Este é o primeiro dia fora do quarto. É maravilhoso poder respirar este ar puro, sentir o sol e estar num lugar completamente diferente, diz ela, que já faz planos para quando receber alta. Vou vir fazer trabalho voluntário no jardim.
Isso ajuda a diminuir a prescrição de medicamentos fortes.
A cada pesquisa, os cientistas confirmam o que o nosso instinto já sabia.
A nossa evolução não aconteceu dentro de prédios e cimento. Nós passamos milhões de anos em volta da natureza. E é isso que é natural para nós. estar aqui é restaurador. Esse efeito da natureza sobre nós é como mágica. Simplesmente acontece.
It's magic. It just happens.
Lições à beira da praia, no jardim, na floresta? Acredite, professores comprovam que a natureza é a melhor sala de aula do mundo.
Que tal desvendar o mundo lá de cima? Ou aqui de baixo, numa aventura pela floresta? Quer ver ainda mais longe? Então dê uma espiada no horizonte. Olha só quantos barquinhos no mar.
Uma, duas, três, quatro, cinco.
Até parece domingo, dia de folga, né? Mas que nada, é dia de aula. E a lição, matemática.
Acertaram! Muito bem, vocês contaram direitinho.
Eu também!
O que vocês estão achando dessa aula? Essa aula parece mesmo uma grande brincadeira. É, tocar a areia, ouvir o barulho das ondas, olhar para o mar, tudo isso aguça os sentidos, visão, audição, tato. E as crianças ficam assim, mais concentradas, mais atentas. Por isso essa aula ao ar livre facilita a aprendizagem.
A professora Karine pesquisa formas de estimular a curiosidade e a criatividade das crianças. Faz mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina e defende a tese de que a natureza é uma excelente sala de aula.
No ambiente ao ar livre, essa criança, ela pergunta mais. É muito mais interessante e curioso ela olhar os barcos na praia e contar do que ela ver um desenho, uma imagem no quadro negro.
Aprender explorando o mundo é mesmo fascinante.
Dá para pesquisar as plantas. Você pode olhar elas de perto, porque lá na sala não tem quase nenhuma planta.
O que você está observando aqui?
Montanhas lá, bem pertinho do horizonte.
Enquanto Clara se encanta com a visão das montanhas, Larissa descobre o surpreendente mundo das florestas.
Larissa, o que você acha que as formigas estão fazendo?
As formigas estão tentando procurar comida por aqui, mas não tem.
Será? Hoje a turma aprendeu que as folhas são um banquete para as formigas e fez até chover debaixo de sol.
Olha a chuva!
Nesta escola de Florianópolis, 70% das aulas para crianças até 6 anos de idade são assim ao ar livre. Descobrir o ciclo da água brincando de faz de conta é bem mais divertido.
Olha a chuva!
Você tá todo molhado, choveu hoje?
Pai, choveu de mangueira.
Hoje a chuva foi de mangueira.
Os pais dão nota 10 para este tipo de aula. A Áudio diz que o filho está cada dia mais esperto.
Está se tornando uma pessoa mais crítica, mais observadora, mais curiosa. O colégio instiga ele a aprender mais, não só no colégio, mas fora do colégio também. Isso a gente percebe em casa.
E percebe também observando os desenhos destas crianças. Olha só a riqueza de detalhes.
Esse desenho ele fica rico porque ele ganha elementos que num desenho inicial, sem essa vivência, ele não faria.
Contato com a natureza não é bom só para os pequenos, não.
A ciência não tem mais dúvidas quanto ao poder restaurador de um ambiente como esse para a saúde humana, para o bem-estar humano.
Tanto que a ideia desta pesquisadora é estimular intervalos ao ar livre nas áreas verdes aqui da Universidade Federal de Santa Catarina.
A gente volta para a sala com uma capacidade diferente.
E isso muitos estudantes já perceberam.
Eu acho que volta mais focado, mais concentrado.
É como se fosse dar uma bateria a mais no nosso fôlego, né?
O tempo que a gente deve passar em contato com a natureza nem precisa ser muito longo.
Que sejam 10 minutos de uma caminhada, isso nos traz, né, um bem-estar que nos garante uma jornada de trabalho, de estudo, muito melhor.
Pode ser pouco, mas o que faz a diferença neste tempo é a intensidade da conexão com a natureza.
Você costuma passear ou correr ao ar livre? Ótimo! Mas anda acompanhado por equipamentos eletrônicos? Se você é do tipo que não larga o celular e até manda mensagens enquanto caminha, pode estar desperdiçando uma oportunidade tanto. É que para tirar proveito da natureza, é preciso estar aqui de corpo e alma.
Não é só estar na natureza, você tem que sentir que está conectado com ela. Né? E muitas pessoas têm dificuldade até de fazer isso, né? Elas às vezes não escutam, né, um pássaro cantando. Essa sensação de estar fazendo parte de um mundo natural. É isso que nos faz bem.
Ajuda-nos, há 10 anos no seu coração.